A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
E aí, meu povo e minha pova? Eu sou Luana Xavier.
Oi, gente, eu sou a Sabrina Sato.
E aí, minha gente, eu sou Larissa Luz.
Oi, eu sou a Astrid e você está ouvindo o podcast do Saia Justa. Salve, salve, meu Brasil! Saia Justa para você no mês da consciência negra. A gente já começa puxando o astral para o próximo domingo, Dia Mundial da Gentileza. E a gente podia misturar as duas coisas, né? Afinal de contas, a gente está precisando mesmo dessa qualidade nobre que nos diferencia enquanto seres amáveis que somos. Gentileza, afinal de contas, gera gentileza, já dizia o profeta, e lá tome presentinho para cada uma.
Ah, meu Deus.
Oh. Ai, que fofa. É que nem São Cosme e São Damião. Eu distribuo adesivo, gentileza gera gentileza.
Ai, que lindo.
Não é fofo?
Linda.
Tudo para vocês. E lá vamos nós. Muito boa noite, Larissa Luz, Luana Xavier e Sabrina Sato.
Boa noite.
Olá. O presente fica mais gostoso começar
muito
o programa.
Gostamos.
Vem cá. Adorei. Ainda hoje também, fica ligada, fique ligado, porque a gente recebe a escritora e psicanalista Elisama Santos. Ela vai falar sobre filho favorito. Assuntinho bem polêmico. Vai participando. A hashtag é Saia Justa no GNT. E depois, na saideira, tem sexo e poder no Saia Justa. Mas bora trabalhar. Gentileza em várias frentes, com o próximo, nas ações e pensamentos e com o nosso corpo, o nosso abrigo mais íntimo. Temos enfrentado nossos problemas de maneira cada vez mais prática, jogando as dores para debaixo do tapete, levantando a cabeça e partindo para a próxima. Afinal, a vida não pode parar, diz alguém aí, né? Por que será que nesse mundo tecnológico tão cheio de informação pega tão mal sinalizar as nossas vulnerabilidades? Então eu quero saber daqui, de vocês, daqui, quem consegue parar para se cuidar quando percebe o primeiro sintoma, assim, o primeiro sinal de dor ou de doença. De verdade.
Verdade. Eu acho que a gente deveria aprender. Eu tô aprendendo.
Ou seja, não para.
Porque eu acho que isso tem que virar um hábito, né? De claro. Se cuidar. Mas eu aprendi muito com você. Você me cobrou uma vez. Fez o exame.
Você já deu com a vida também.
Já aprendi com a vida também. Fui internada, entendeu? Sei, achando que tava lá de boa, fui internada com uma pneumonia.
Tava lá de boa, como assim? Você tava sentindo nada?
Não, eu fui no médico, fui no dermato cuidar da pele. Ele falou assim, nossa, como que eu vou cuidar da sua pele? Você tá tossindo igual um cachorro velho aqui.
Meu Deus.
Vamos lá atravessar a rua, vamos lá no médico. E aí, eu descobri que eu tava com uma pneumonia, fui internada. Fiquei 5 dias, tive que cancelar todos os meus compromissos, todos os meus trabalhos. Não, mas eu não posso parar. E o que acontece, que eu acho, é que, assim, a gente fica romantizando essa história de ter que trabalhar mesmo gripado, ter que trabalhar, mostrar que é forte, mostrar, assim, que é trabalhador. Então, acho que tem isso também. Lá no, na Sato Hall mesmo, eu vejo que a minha irmã, o Lucas, às vezes, ai, vim trabalhar mesmo com rinite, tô aqui trabalhando mesmo com gripe, com sinusite.
É como se isso fosse dar exemplo para os outros, né?
Você não está dando exemplo. É muito popular. Você tá pode contaminar outras pessoas.
Claro.
Né? E ainda não é legal você não estar se cuidando. Então, eu acho que a gente deveria, e eu quero passar isso até para minha filha, passar isso para a Zoe, de ter essas metas também de se cuidar, né? A gente faz meta de trabalho, meta... Mas a gente tem que aprender a se cuidar, ter um dia, nem se for para ter um dia na semana para isso, sabe? Mas é muito importante.
Até porque se a gente não se cuida, como que a gente vai cuidar do outro, né? Como que a gente vai realizar alguma coisa? Quando eu passei a perceber isso, que eu vi o quão era importante, assim, estar atenta aos sinais, né? Eu também tenho rinite, dermatite, várias ites, só que quando eu percebi que se eu não ouvisse os sinais que o meu corpo dava, eu não ia estar apta a fazer qualquer outra coisa que eu estava colocando como prioridade, aí eu passei a ouvir mais mesmo, assim, a dar mais atenção.
E quantos shows você já fez gripada ou então com uma dor de cabeça?
Vários, já passei por cima várias vezes também, porque é isso, a gente coloca A gente coloca coisas como prioridade.
A gente coloca numa balança, parece, coisas que não deveriam estar tendo o mesmo peso e a mesma medida.
Exatamente. E ao mesmo tempo, a gente se considera, às vezes, sinto que a gente se considera tão forte assim, né?
Super.
Tão inabaladas e aptas a fazer tudo e a superar, que a gente acaba passando por cima mesmo das nossas dores, né? E às vezes até sentindo vergonha por sentir dor, assim, vergonha, a gente não se sente autorizada a falar, externalizar.
É aquilo que eu falei, as nossas fragilidades a gente vai colocando assim para debaixo do tapete como se fosse um demérito, né? Sim. Mas a máquina pifa, todas nós, uma hora a máquina pifa.
A pergunta que você fez inicialmente, que era se a gente tem parado para se cuidar, né? Eu comecei a perceber que os sinais de alguma doença ou a necessidade de cuidar da saúde é que tem me parado. E não eu que tenho parado para me cuidar, necessariamente.
Sim.
Não sei se parece esquisito,
não,
mas...
Não, não é.
Mas é exatamente isso que tem acontecido comigo. E recentemente...
Então você deixa chegar mais
no
extremo.
Limite. Eu comecei a sentir uma dor no pescoço. E era uma dor persistente, assim. E eu ficava dando mil desculpas, assim. Ah, deve ser porque dormi mal. Uhum. Essa de viajar toda semana. É uma cama diferente, é um travesseiro diferente. Só que chegou um dia que literalmente me paralisou. Que eu acordei. Essa dor estava tão absurda que eu não estava conseguindo me mover. Não era uma simples torcicolo. Eu realmente não conseguia me mover. Eu não conseguia sair da cama para poder pegar o telefone e ligar para ninguém. Uhum. E nesse dia eu tinha uma palestra para dar. E eu tive, obviamente, que adiar a palestra. E ali foi um momento que me deu essa sensação mesmo de que a gente precisa se observar mais, precisa se perceber mais e entender que não dá para passar por cima, simplesmente, né?
E essa frase que você formulou é muito boa, né? Quer dizer, se você não para para dar atenção à dor, talvez... Ela vai te parar.
Ela vai te parar,
ela
não
sei
dúvida nenhuma. Às vezes a gente tem essa dificuldade de lidar com as doenças, quer passar batida pelo assunto. Queria saber de vocês. Vocês compartilham com a família, com, sei lá, um namorado, as pessoas mais próximas, os colegas mais próximos de trabalho, ou fica segurando na intimidade?
Um especialista mesmo, né? Até procurar um
médico. Não, tô até falando assim antes, porque...
Ah, pede ajuda, né?
Comentar com alguém, que é o sinal de que tá pedindo ajuda, né? Ai, oi. Muito provavelmente, se a Luana falasse pra mim, pô, tô com dor de pescoço. Na outra semana, se ela falasse, tô com dor de pescoço de novo, eu ia falar, tu já viu isso? Não é, Sabrina?
Você fala mesmo.
Não é, Sabrina. Eu falaria, então. Como é que são vocês?
E às vezes parece que a gente não quer... incomodar o outro com as nossas queixas, né?
Você é assim?
Eu sou um pouco assim, eu
você
acho.
Você é um pouco, lá.
Eu acho, sabia? Eu
não,
acho.
E o outro, às vezes, é a sua mãe. Por que, que eu vou preocupar ela, tá longe?
Preocupar a minha mãe com o meu problema, com a minha dor. E ela sempre fala isso, né? Que, pô, fale comigo, porque eu conheço,
claro.
Eu sei. Então, divida, porque eu posso te ajudar de alguma forma. Então, externalizar é o primeiro passo pra gente ter essa ajuda, né?
Você não externaliza.
Eu quero resolver tudo sozinha.
Tô externalizando um bocado, ultimamente. E eu tô externalizando até pra... Vai ser meio esquisito falar isso. Mas eu tô externalizando que é quase pra dizer pro outro assim, entenda, eu não respondi tal mensagem, eu não atendi
uma
o telefone.
Uma justificativa.
Não é um autocuidado, entende? Isso é complicado admitir isso, mas é real. Eu fiz isso também recentemente por conta dessa tal dor, de dizer para as pessoas, parem de me pedir que eu resolva as coisas com urgência, que eu responda um e-mail com urgência, que eu diga que eu posso um trabalho tal dia, porque nesse momento eu tô precisando cuidar da minha saúde. Então eu tenho externalizado muito mais por esse motivo, assim, para justificar a minha ausência em determinados momentos.
Não é o melhor caminho, você tá ligada, né?
Sei.
Mas eu acho que a gente não tem que ter vergonha mesmo de pedir ajuda e até pedir para alguém para você acompanhar a gente, às vezes, né? Em algum médico, em algum exame, eu acho que tem que pedir ajuda. E um cuidar do outro, uma cuidar da outra também. Aqui a gente faz isso, né? A Astrid faz muito isso com a gente.
Faz, sim.
Uma médica para uma marcar isso. E isso é muito importante. Isso também é uma rede de apoio na saúde, a gente tem que ter. Eu sei que a minha mãe, ela espera sempre que a gente vai fazer isso por ela. Mas eu estou ensinando ela também que ela tem que se cuidar, não esperar a gente também. Mãe, vamos no médico. Mãe, tá com os exames em dia.
Cara, será que é uma coisa muito feminina essa de ficar segurando a onda?
Ah, pode ter a ver, né?
De ser fortona.
Mas eu acho que tem dos dois gêneros, assim. O homem também passa por isso, né? Tem uma sociedade machista que fala que o homem não chora, o homem não fala, não demonstra. As mulheres negras, em específico, eu acho que tem isso muito latente, né?
Tem.
Que resiste à dor, é a que é forte, é a que fisicamente ela aguenta todos os trancos.
Que tem que cuidar de todo mundo.
Foi criado esse estereótipo,
né? Foi criado esse estereótipo.
teve que se encaixar nele, né? Teve que dar conta de algo, que, dessa imagem que criaram sobre a gente.
É, não teve, mas a gente foi dando, porque colocaram a gente nesse lugar, né? De que a gente resiste, de que a gente suporta.
Eu acho que as mulheres em geral, a mulher negra um pouco mais, mas as mulheres em geral tentam segurar um pouco mais a onda. Agora, para todo mundo, uma pesquisa recente revelou que a grande maioria das pessoas acha que deveria cuidar melhor da saúde. Acha que deveria cuidar melhor da saúde. Porém, mais da metade só vai ao médico quando identifica algum problema e alguns não fazem exames por medo de encontrar alguma doença. É uma loucura, né? Então, eu, por exemplo, eu fiquei durante um ano tendo sintomas da minha doença. Eu já contei isso aqui várias vezes no site.
Um ano.
E contava, e comentava com as pessoas. Mas era um tal de, tá com dor aqui porque fica muito tempo em pé no aeroporto gravando. Porque tava no avião e não andou, o avião com voo longo e não levantou para esticar as pernas. E eu estava com lúpus. E o lúpus surgiu e em decorrência do lúpus até tive outras coisas. Então, essa pesquisa é muito, muito, muito real das nossas vidas. Porque se for perguntar e a gente não estivesse numa roda honesta de conversa, que é a roda do Saia Justa, a gente fosse pega ali na Avenida Paulista fazendo um povo falso.
É
super importante.
É verdade.
Saúde, né? Super importante.
Eu aprendi recentemente, achei bem interessante, inclusive, um conceito sobre autocuidado por uma perspectiva que eu ainda não tinha parado para pensar. Eu li isso de um especialista, inclusive, falando que autocuidado é também quando você começa a reparar cada detalhe do seu corpo. Quando você tem o costume de perceber o seu corpo, de se tocar, de se olhar, de se enxergar, quando tem qualquer alteração, você vai saber. Quando tem qualquer coisa diferente, quando tem uma temperatura diferente, quando aparece algum sinal diferente, você vai perceber com mais facilidade, porque você se conhece muito. E a partir disso é mais fácil de você ir procurar tratamento, médico.
Mas você não acha que isso tem a ver com a maturidade, ou até mesmo com a idade? Pessoas mais velhas, vai ficando com mais atenção para a saúde.
Certamente hoje eu tenho muito mais do que aos 20.
Sim, com o tempo parece que vão aparecer mais coisas, né?
Também, né?
Eu acho.
Não, e tem a ver com maturidade de você aprender.
É cultural mesmo, né? Acho que a gente fala-se pouco sobre esse exercício de parar para sentir, para se observar, para se ouvir.
Eu tenho uma historinha muito boa. Um cidadão foi num... Historinhas da medicina, né? Um cidadão foi lá para o médico e falou assim, eu quero, o que eu preciso fazer, doutor, para viver até os 100 anos? Aí o médico falou, meu filho, pega uma doença crônica aí qualquer que você vai prestar atenção no seu corpo. Eu sou essa. Hoje, qualquer sinalzinho...
Você sabe.
Não, minha filha, eu ligo pro médico,
você
eu
já vai
falo...
investigar.
Faço isso, faço aquilo, vamos investigar, será que foi? É porque aconteceu isso ontem, será que hoje, parará. E aí a gente toma
a atitude
que tem que tomar. No próximo bloco, a gente vai receber a psicanalista e escritora Elisama Santos. Vamos falar sobre um assunto polêmico. Mãe tem filho preferido? O que você tem a dizer sobre isso? Eu sei que é difícil, mas divide com a gente. A hashtag é Saia Justa no GNT. Estamos de volta agora com a nossa convidada psicanalista e escritora, Elisama Santos. Elisama, super bem-vinda, de verdade. Você sabe que eu sou fã. É um prazer te ter de volta aqui, agora mais em casa, mais juntinhas.
Sem passar frio no Ibirapuera.
Sem passar frio. E, curiosamente, eu não sei quanto tempo faz, mas talvez um ano. Você trabalhou, hein, meu amor? Porque olha aqui. Uma produção agitadíssima que inclui o podcast Vai Passar, a série Saque das Emoções, aqui do GNT. E agora o lançamento do quarto livro, esse aqui, Mesmo Rio, que é o primeiro livro de ficção da Elisama. E ele é uma delícia. E eu queria. E tem a ver com o tema, por isso que a gente trouxe ela aqui, que é essa questão de filho favorito. Vem cá, é um tema tão, né, delicado, tabu, que você precisou recorrer da ficção para desenrolar ele?
Pois é. Não dava para falar de outro jeito, né? Tem coisa que só dá para colocar na boca de um personagem. A realidade é que não existe amosômetro, né?
A gente não tem uma medida.
Como é que é? Amorzômetro.
É, não tem amorzômetro.
Mas, nossa,
né?
Como o ser humano gostaria
maravilhoso.
Que existisse,
a gente queria, né? Gente.
Mas tem muitas Ritas por aí, né?
Tem muitas. Então, a gente vai... A gente acha que pode falar, mas eu amo todos os meus filhos igual. E seria até violento agir com todos os filhos da mesma forma, porque somos diferentes. Cada filho tem uma necessidade diferente. É um ser humano diferente. Eu não posso me relacionar exatamente da mesma forma com vocês quatro. Porque cada um aqui vai pedir nessa relação, tem limites diferentes e vai pedir uma dança diferente nesse encontro. E com os filhos não é diferente. O grande problema é que a gente nega,
mas
né?
Mas a mãe, né, ou pelo menos teoriza isso, o ser humano teoriza muito isso, que é diferente.
Porque a gente nega a humanidade da relação de pai e filho, de mãe e filho, né?
Aí.
Nós negamos que é uma relação humana, como qualquer outra. Como qualquer outra relação humana, a gente tem os momentos que é mais fácil ficar com um, é mais fácil ficar com o outro. Tem aquele filho que mexe mais com o teu ego, que te irrita mais, que te lembra tua mãe, tua irmã, tua tia.
Né? Você não entende por quê.
Você não sabe por quê, mas tem um negócio dessa menina que me irrita, que eu não sei dizer o que é.
Vem cá. O livro é ficção, mas a vida real é inspiradora e surpreendente também. Como é que é, de acordo com a sua experiência, essa história da mãe gostar mais de um do que de outros filhos? E quando eu pergunto a sua, eu pergunto já para vocês começarem a refletir também.
Falarem, pensarem também, né? Eu acho que da minha casa, a minha mãe, por exemplo, a minha irmã caçula, ela era uma menina que ficava muitas vezes doente.
Quantos são?
Somos duas.
Duas, tá.
Então, a minha irmã, ela ficava muito doente. Ela é caçula. Ela era muito pequenininha, muito magrinha. Eu sempre fui muito grandona. Então, minha mãe achava, não preciso defender essa. Tenho que cuidar dessa daqui que é muito pequenininha. Então, a forma de se relacionar, não posso dizer quem a minha mãe amava mais. Mas na hora da dança da relação ali, ela tinha uma relação diferente com a pequenininha, porque essa pequena eu tenho que cuidar mais. À medida que a gente vai crescendo e que hoje eu sou mãe, eu entendo e percebo os meus movimentos, às vezes.
Você é mãe de quantos?
De dois também. De proteger mais um, de ter, aliviar mais pro
Eles
lado do outro.
Eles estão assistindo a televisão agora?
É uma coisa que eu converso em casa.
A provocaçãozinha rápida, né?
É só pra gente, né? Mas é importante a gente perceber esse movimento pra corrigir o rumo. Então, quando eu me percebo, opa, eu tô aliviando demais pra ela ou pra ele, porque ele parece muitíssimo comigo, então é fácil eu entender o motivo dele tá falando daquele jeito. E eu percebo, opa, peraí, tô me identificando com ele, tô deixando ela sozinha aqui. Esse movimento de perceber a preferência natural ajuda a gente a retomar o rumo.
E você acha que ajuda a não criar competitividade entre os...
Com certeza, porque quando eu nego pra crianças, pras crianças, pros irmãos, criança só não, né, pro adulto também... Que eu tô tomando partido de um, não deixa a percepção desaparece. Os filhos sabem que você tá tomando partido.
Agora, nem todas as mães têm essa consciência, né? Sim. E ao contrário, né? Sim. Tem mães que até estimulam. Até a personagem do seu livro tem uma cena que ela fala, né? Se fosse sua irmã, não tava fazendo isso.
Sim, sim.
Então, você acha que tem esse estímulo, assim, natural, que às vezes a mãe nem percebe que tá estimulando, mas estimulando a competição?
Sim, a gente faz isso com os filhos o tempo inteiro. A gente provoca
a
competição.
A comparação faz isso, né?
Muito. E é interessante, né? Porque a gente faz isso no automático. E se pergunte, o que é que eu espero que o meu filho e a minha filha façam? Depois de eu comparar os dois. Nossa, mamãe, verdade, né? Vou me tornar exemplar como a Larissa. Claro que não. Vou ficar aqui, que ódio da Larissa, insuportável.
Sim,
Tem o peso do filho que recebe a atenção maior. Porque você fica... É um filho que se cobra normalmente mais. É um filho que é difícil de colocar limite na relação com o pai. É um filho que acha que tem que compensar o medo, a tristeza, o dissabor que o outro filho provoca. Não é fácil para ninguém. Não. Nem para o filho preterido, nem para o filho preferido.
Não, e o preterido, conheço casos da criança ser um azogue incontrolável, exatamente para chamar atenção.
Sim.
Porque fica ouvindo o tempo todo, mas o seu irmão é mais comportado, mas o seu irmão era mais assim, assado no colégio. Às vezes a gente tenta, eu que sou mãe de filho único, né? Eu já várias vezes passou pela minha cabeça, lá atrás, de falar, pô, aposto que se fosse fulano de tal já teria não sei o quê, não sei o quê. Não faço. porque, né, tem as suas vantagens de ser mãe madura, né? Mas ocorre na cabeça. É muito comum a mãe tentar comparar.
Né?
Sabrina, tu é a do meio de três e você tem uma teoria muito boa. Eu, tenho, assim, eu acho que o senhor é a favorita.
Doutora, só me
ela é a favorita.
Eu acho também. Eu
gente, acho. Ó, é o seguinte. Eu agradeço todos os dias por não ser a favorita da família. A favorita dos pais. Porque a favorita do meu pai é a Karina, minha irmã mais velha. Aí, o favorito da minha mãe é o Karim, que é o caçula.
Peraí, você chegou a essa conclusão? Você.
Não, todo mundo sabe. É...
Uma terapia de familiar.
Eu sou do meio. Por quê? Primeiro nasceu a minha irmã, que era... A minha irmã é a favorita minha, de todo mundo, a favorita. Se ela vier aqui, ela vai ser a favorita de vocês. Porque ela é muito sensacional. Então, por si só, ela já é a favorita tudo. O meu irmão, ele é o favorito porque ele é o caçula. Eu sou a mulher que veio depois da minha irmã. Então,
figurinha repetida,
no completo álbum. Mas, ao mesmo tempo, isso é muito bom, porque me deixou, como tinha um peso dela ser a favorita, dela ser a mais velha, ter que dar o exemplo para os irmãos, dela ter que organizar tudo da família, ter que ser a brilhante, tirou o peso. Então, eu pude ser livre para fazer o que eu queria, entendeu? Para ter as minhas escolhas, para errar, para ser a errada, para ser a diferente, para não ter que ser a brilhante em tudo. Então, eu pude ser a filha anti-exemplo lá dentro.
Mas pôde ser quem você
quis. Sim, eu sou.
Pôde experimentar mais quem você era, né?
E o Karim, ele também era o favorito. Então, ele também... Ele cuidou muito da família. Ele é aquele que cuida, que se preocupa, que leva para os médicos, que leva para o hospital.
Apesar de ser o mais novo.
De ser o mais
Luana,
novo.
Luana, seu irmão tá aqui dentro?
Ele meu irmão
tá.
Não.
Você pode dar Luana, licença tá. Um pouquinho pra gente conversar à vontade? Você aqui, por favor.
Dá uma volta.
Ernesto!
Dá uma voltinha.
Dá uma volta.
Vê televisão agora, por favor. Luana!
Antes de eu começar minha narrativa, gostaria de deixar aqui bem nítido que eu e meu irmão, a gente tem uma relação ótima. De verdade.
Ah, é? Isso é bom.
Isso é real. Só que o que que acontece?
Quem é o favorito?
Eu sou cancerina raiz, né, gente? Então, eu tenho a necessidade não só de ser a favorita, de ser a amada, a querida, a que todo mundo cuida. Segunda,
você é mais nova.
Sou mais nova, três anos mais nova. Quando eu era pequena, eu me lembro nitidamente que eu escrevia no diário, assim, eu tenho certeza, eu escrevia isso, eu tenho certeza que minha mãe gosta mais do meu irmão. Assim como minha avó gosta mais do meu irmão também.
No
isso
drama.
Pra mim era...
Ele tá rindo, eu vi ele rindo.
Ele tá rindo.
Eu já
ele
te
tá
contei rindo. Isso? Nem sei se eu já te contei isso, mas ele, eu tinha escrito
ele tá
em
rindo,
diário.
Ele tá rindo, eu tô ouvindo ele rindo.
A gente tem trazido esses diários.
Eu tinha isso escrito em diário, pra mim era realmente um desespero. E aí eu ficava pensando o que eu poderia fazer pra ocupar esse lugar. Porque pra mim ele foi o primeiro filho, o primeiro
isso.
Neto da família, o primeiro sobrinho de todo mundo. E meu irmão sempre foi muito inteligente. Agora, o fato dele ser muito inteligente me instigava. Porque eu dizia assim, ele sempre recebia elogios por causa das notas e ele não precisava estudar, não. Chegava na escola, prestava atenção na aula, já tirava 10. Não precisava chegar em casa ficar estudando loucamente. Eu não. Para eu chegar no nível dele, eu tinha que me tornar a CDF, correr realmente atrás e estudar um bocado. Então, nesse ponto, isso foi ótimo. Mas, realmente, isso é uma questão que foi me acompanhando durante muito tempo.
Mas isso é você. Sim, eu exatamente. Quero saber se seus
o
pais...
que era realmente?
É.
Eu acho que era o mais querido mesmo. Por quê? Porque sem fazer a besteira...
Gente, a resposta dele pra mim.
O filho que dá trabalho...
Ele sabe.
Ele sabe que ele era. Sabe. Né?
Elisama, me diz uma coisa. O filho que dá trabalho não acaba recebendo mais atenção?
Sim.
Porque tem que ser corrigido ali o tempo
sim.
todo?
Sim,
então pronto.
Sim, ou mais ou menos.
Sim.
Na maior parte das vezes.
Então pronto.
Na maior... Assim, existem as exceções... Mas, em regra, o filho que dá mais trabalho, ele costuma receber mais atenção de todo mundo. E vira uma forma de conseguir essa atenção.
Mas isso não significa que ele é o favorito. Aquele exemplo que eu dei há pouco tempo.
Não significa
que o favorito era o outro.
Sim. A atenção... A criança precisa de atenção. Se ela consegue de forma negativa, atenção negativa é melhor que atenção nenhuma.
É verdade, verdade.
Então, ela vai tentar de forma negativa. Uhum. Porque, instintivamente, ela precisa de atenção como precisa de água. Como precisa de comida.
Aí eu tive uma vingancinha, essa eu já contei pro meu irmão, uma vingancinha que eu fiz uma vez nessa disputa de quem era o mais favorito, que eu entrei, me tranquei no banheiro e falei, preciso fazer alguma coisa contra o meu irmão. Tinha uma camisa dele no banheiro, eu falei, vou cortar essa camisa, só que eu não tinha coragem de rasgar a camisa. Eu peguei a tesoura, tô brincando, não, eu dei um piquezinho assim na ponta, que nem ele deve ter
nem
visto,
ele viu, mas seu
por
coração
dentro,
sabia.
Tava vingada, tava tudo resolvido, agora quem mandava era eu.
Vem cá. Nossa, e você, Luana. Dona Lari, filha, você é filha única?
Eu sou de mãe, né? Eu tenho um irmão por parte de pai, mas eu não cresci com ele. Ele é muito mais novo que eu e veio depois, né? Então eu não fui criada com ele.
Você é filha favorita.
Então, sou a favorita de minha mãe, que sou a única.
Única opção que ela tinha também.
A única opção que ela teve. Eu também sou super favorita da minha mãe, fui.
Mas eu acho que essa rivalidade fraterna, ela tá no imaginário popular. A gente recebeu várias referências disso,
olha,
né?
Caim e Abel,
Rômulo e Remo. Até nos contos de fadas tem a Cinderela, que teve...
Nas novelas.
Tinha toda aquela rivalidade.
Né? Ruth e Raquel.
Ruth e Raquel. Então, isso tá o tempo inteiro aparecendo pra gente, de alguma maneira.
Sim.
E eu acho que... a competitividade, ela tá na construção social, na nossa construção social de uma maneira geral, assim, né? Sim. Na construção social de uma sociedade capitalista.
Sim.
Então, tá em tudo. A gente tá o tempo inteiro, parece que tá todo mundo o tempo inteiro competindo, buscando ser o melhor, buscando ser... buscando destaque, né? Sim. Buscando ter mais atenção, ter mais admiração, ter mais cuidado, ter mais carinho. Então, essa disputa, ela é constante. E ela nos priva de muitas coisas, sim, né? O que me faz refletir, assim, que eu queria até te ouvir sobre isso, é como que uma criança, às vezes, que quase não teve contato nenhum com o mundo, olha para a mãe e tem reações que parecem ser de ciúmes, por exemplo, estimulada por essa competição com o irmão, sabe?
Porque não é somente uma construção social. Quando chega um irmão, você perde alguma coisa. Você tinha uma mãe que era todinha pra você. É uma percepção real.
Uhum.
Não é algo que é imaginário. É que é ensinado. É algo que é real. Esta mãe, que antes me dava toda a atenção, agora ela tem uma
outra... Dividir, é matemática até.
E eu tenho que dividir o colo, eu tenho que dividir o espaço, eu tenho que dividir o tempo. E antes do bebê nascer, do segundo filho, do terceiro filho nascer, a sociedade também não ajuda. Então, eu me lembro quando eu estava grávida da minha caçula... As pessoas olhavam pro meu filho mais velho e falavam assim, ih, vai perder o trono.
Fala só isso.
Gente, eu fazer, ele não vai perder nada, né? Não vai perder trono nenhum. E era isso, vai perder o trono. Tinha gente que brincava, vai dormir embaixo da mesa.
Meu Deus, gente.
Gente, mas eram coisas absurdas. E aí chegou um momento depois que a irmã dele nasceu, que eu consegui conversar, passou uma semana ele bem difícil, eu fui nomear isso pra ele. Filho, tá difícil ter irmã, né? Mudou. As coisas mudaram
você
aqui em casa.
Conversou com ele.
É porque a gente tem a tendência de falar, não mudou nada, a mamãe tá aqui, a gente te ama.
Sim, sim.
Cara, é mentira, mudou tudo. Uhum. Mudou a configuração da família inteira. Esse pai e essa mãe que sabiam ser pais de um, agora são dois. Tem uma morte pra mãe que eu era, pra receber essa nova criança, porque matei a mãe de um. Uhum. E eu me lembro da nítida sensação de que eu era uma mãe excelente pra um. E que eu tinha virado um prato de merda pra dois.
Meu Deus.
Porque eu não dava conta dos dois.
Sem contar que tem uma parada. Eu, que sou mãe de filho único, eu, há um tempo atrás, eu pensava em ter o segundo. Mas eu, na minha cabeça, eu pensava, será que esse segundo vai ser tão legal quanto o primeiro?
Uhum.
Será que eu vou amar tanto quanto eu amo esse primeiro?
São muitos medos. Tem uma das falas de uma das personagens do livro, que ela decide ter um único filho, ela fala assim, eu não vou conseguir dividir o amor igualmente, o amor vai ser todo para um só, porque eu sei o que é...
Não existe essa matemática de dividir o amor igualmente.
Não vamos ter.
Não existe.
Não, gente,
e o que a mãe faz com essa informação? Toda mãe sabe disso ou não? Ou você, para algumas, você está informando agora?
Não, eu acho que para algumas estão podendo saber agora. Alguns estão podendo nomear, mas isso existe. O que a gente faz com essa informação? A gente se observa. Em que momento que eu estou preferindo um e preferindo o outro?
Elisama, eu lembro que minha mãe teve uma conversa comigo, depois ela me contou, não que eu lembre dessa conversa, mas que quando eu tinha um ano, ela teve que conversar comigo, me explicar que ela ia parar de me dar de mamar, porque ela estava grávida do meu irmão. Só que é muito legal, porque eu tive uma relação com meu irmão quase que de mãe dele. Então, eu lembro de tudo, de cuidar, de proteger, de muito afeto, assim, sabe? E nunca competi, assim, nada com ele nem com a minha irmã.
Existem momentos, você não lembra.
Ah, é?
Porque, gente, não existe nenhuma relação que a gente tenha só sentimentos bons.
Ah, não, vontade de esganar já tive, mas, então, mas nunca quis nem nada que tinha.
É isso, a vontade de esganar, ela existe, ela precisa ser validada. É. Eu preciso olhar pro filho que perdeu uma mãe e falar, tá tudo bem você ficar chateado. É. Tá tudo bem você ficar triste. É difícil mesmo, é frustrante.
Isso que eu falar. Sabe? O desafio é esse, né? Organizar essas reações e conseguir transpor e ensinar para o filho, passar de alguma forma, que essas diferenças vão existir e que ele vai precisar administrar, né?
E que eles saibam mostrar para a gente também. Sim, filhos, tem hora que eu não percebo porque eu sou humana.
Será que essa batalha por ser a filha ou o filho mais amado vai levar lá na frente a gente ficar buscando sempre ser a mais competente, ser a favorita em tudo na nossa vida?
É refletir, né, na vida adulta.
Gente, relação com o irmão reflete em tudo. Olha o que a Sabrina falou, a minha irmã era a preferida. E se ela chegar aqui, ela vai ser a preferida de vocês também.
É verdade. Vocês perceberam que ela vai. Eu percebi.
Vai pra vida inteira.
Mas eu amo que ela seja a preferida, assim. Ela tá do meu lado.
Não, você tá repetindo isso várias vezes como mantra.
Mas é porque minha irmã, ela tem uma relação comigo de irmã-mãe. Então, ela cuidou de mim. Eu acho que eu escolhi ela meio pra ser minha mãe, assim. Logo, quando meu irmão nasceu, eu fui pro quarto dela, entendeu?
Mas o que eu perguntei foi diferente.
Vai ter um reflexo na vida pra sempre. Na forma que a gente aprendeu, por exemplo, a sua irmã, que é a mamãe. Vamos ligar pra ela pra ver se ela não é mamãe de todos os amigos? Vamos ver quais são as dificuldades dela no casamento, se ela não quer ser mamãe do marido ou da esposa dela?
Inclusive, ela é.
Se fala sobre ser nesse esse microcosmo dos... Do irmãos, ser um lugar para exercitar realmente o que você vai poder vir a ser na vida adulta, né? O Adorno fala sobre isso. E eu vi o Eduardo Marinho falando sobre competitividade, né? Que ele parou de competir porque ele não queria ver as outras pessoas tristes quando ele ganhava, né? Então, toda essa ideia e essa relação com a competição que a gente vive na infância e na adolescência provavelmente vai se refletir na vida adulta, né?
Vai refletir, porque assim, na infância, a gente está aprendendo o que é o mundo, o que é a relação. Como eu consigo amor? Como eu consigo respeito? O que é um relacionamento? Estou experimentando ali. Essa informação, ela fica em mim. A não ser que vá para a terapia começar bastante a criar novas informações, essa é a minha base. Minha informação base está ali. É a que eu vou repetir até eu perceber, opa, tô sendo mãe do meu marido, eu não quero ser mãe do meu marido. Mas eu aprendi a ser mãe para conseguir amor. Eu aprendi que é sendo mãe, cuidando, no caso da sua irmã, que eu sou amada, que eu sou respeitada, que as pessoas me adoram, que ele tá perto de mim.
Ih, gente, vou levar pra minha terapia.
Ó, pra mães, pra ficar claro, assim, acho que para algumas mulheres que ainda têm essa agonia do filho favorito, tem uma figura que é muito importante da gente lembrar. Cada filho tá chegando na vida de uma mulher numa fase da sua vida, né? Uma hora você era muito jovem... É o tal rio, tema do livro, que você não mergulha duas vezes no mesmo rio. O rio passou e você é uma nova mulher. E aí vai vir um novo filho para uma nova mulher. Pensa só nisso e leia o livro. E leia o livro. Vai, Sabrina, mostra o livro. A Sabrina mostra o livro como ninguém.
Maravilhosa.
Vai debater a frase que rodou nas redes sociais. Quanto mais eu me empodero, menos eu transo. A pergunta para você que está em casa. Está empoderada ou está transando? Conta na hashtag Saia Justa no GNT e em té. Estamos de volta com o nosso Saia e a psicanalista Elisama Santos. A gente agora quer entender uma frase que bombou nas redes recentemente. Quanto mais eu me empodero, menos eu transo. Então vamos começar com as observações sempre muito pertinentes da nossa colunista Juti Juti.
O empoderamento é um processo muito particular, não? E complexo. Particular e complexo. Porque se empoderar significa que você achava que não podia e agora você percebeu que pode. Aí você se empodera, entendeu? Você ganha aquele poder. Mas aí por que é complexo isso? Porque a vida toda você aprendeu que determinada coisa precisa ser feita dessa forma aqui. Transar é assim. Se relacionar com a família é assim, Trabalhar é assim. E aí, no processo de se empoderar, você descobre que a coisa não precisa ser feita dessa forma. Ela pode ser feita de outra forma. Às vezes, inclusive, da forma oposta da que você fazia antigamente, entendeu? Só que aí que tá a complexidade. É, em você vive já entranhada aquela forma antiga de fazer. Mas você, depois de pensar e refletir, percebeu que não precisa mais ser feito daquela forma. Mas você já faz daquela forma a vida toda. Aí a gente fica naquela complexa situação de eu preciso criar um novo repertório do zero. Ou seja, se empoderar é um trabalhão consciente e ativo. E diário. E é para isso que você toma a iniciativa de construir um novo repertório do zero. Aí é claro que quando você tá criando uma nova forma de viver que faz mais sentido porque você pensou sobre ela, isso vai mexer em tudo. E isso é ótimo, porque antes você vivia uma vida que alguém te falou para viver. Agora que você se empodera e começa a viver a vida que você decidiu viver, é preciso que o castelo artificial antigo, onde você vivia, caia para dar lugar a um outro castelo. Ou nem precisa ser outro castelo, porque você vai construir o que você quiser no lugar do castelo antigo, entendeu? Você quer construir o quê? Um barco? Ou um teco-teco? Sabe assim? Uma casinha de palha? Um unicórnio alado, colorido? O que, que você vai querer colocar no lugar daquele castelo antigo que não foi você que colocou ali?
Bom, jute-jute, meu amor, minha querida, com a palavra eles amam, porque a parte do empoderamento eu entendi e até concordo. A do sexo acho que não coube no empoderamento, né? Fugiu.
Eu acho que a gente vai ficando mais exigente. Quando nós fomos socializadas enquanto mulheres a não termos a noção do mínimo. Qual é o mínimo que eu aceito? Qual é o mínimo que eu quero? O que é o mínimo que uma pessoa tem que ter para ir para cama comigo? Ou para namorar comigo, ou para se relacionar comigo. A gente não aprendeu isso, nós não fomos socializadas para olhar para isso. Então o homem, ele foi socializado a ganhar ponto por presença. Sabe aquele ponto por presença que a professora dava para a gente só porque você estava na sala? Uhum. Pronto, o homem foi socializado para isso.
Bom.
Ganhar ponto por presença. Estou aqui, estou com você, quero namorar. Pronto, ponto para você, maravilhoso.
Ótimo já.
E agora, depois que a gente vai se empoderando, nessa noção que a Juju trouxe, né? Eu vou determinando o que é importante pra mim, e falando, então, querido, quero mais que a presença. Tem que ser um pouquinho mais.
É, eu gosto dessa ideia do mais.
Tem que fazer
exigente.
Um negocinho diferente.
É.
E aí, a gente não vai aceitando, né? Você não chega no mínimo que eu preciso.
Não aceita qualquer coisa.
Não aceito só. Não é só você me escolher. Agora eu quero te escolher também.
Eu tenho poder de escolha.
Porque a gente foi.
Mas será que a gente não pode ter,
né,
outras interpretações também pra essa frase?
Eu acho essa frase um pouco perigosa.
É.
Eu acho, porque. Porque se empoderar, às vezes a mulher vai se empoderar, ela vai descobrir a sua sexualidade, sim, ela vai aflorar sexualmente falando.
Sim.
Eu não acho que o empoderamento pode ser o contrário, excluir o sexo. Ao contrário, eu acho que pode trazer mais à tona a nossa sexualidade, sabe? Inclusive, não gostaria de que as mulheres pensassem isso, porque a gente está buscando tanto esse poder. E aí pensar que quanto mais a gente se empodera, menos a gente vai transar, Será que a gente tem que, sabe, o que pensar nessa linha e escolher entre o sexo e o poder e a emancipação dos nossos corpos? A gente está falando de que poder, de que sexo, sabe? Não, não sei se eu concordo com você.
É bem interessante isso.
Eu acho que a gente fica mais exigente. Isso sim. Acho que a gente a régua começa a ser de outro lugar. A gente fica menos, aceita menos um monte de coisa. Isso aí sim. Mas não acho que a gente fica menos transante. E não é porque também que a gente aceita menos que a gente está menos transante.
É isso que eu ia falar agora, né? Não é porque eu estou mais exigente que estou menos transante ou menos desejável. Meu amor, estou mais desejável do que nunca.
Exatamente.
Sei tanto que eu estou desejável que você precisa fazer um pouquinho mais para você.
Mas na prática...
aqui.
Mas na prática, quanto mais saia justa aqui, mais é com vocês, menos transante eu tô.
Não,
minha linda.
Queridinha, quer que eu fale?
Resolva seu B.O., me jogue pra cima de mim.
Quer que eu fale agora ou pode ser mais tarde,
doutora,
no intervalo?
Ajuda,
eu
doutora.
Não vou carregar pra minha culpa, não. Eu,
também não.
Eu, hein?
Não, mas sabe o que eu acho que acontece? Eu acho que concordo com você, que a gente vai se conhecendo melhor, vai ficando mais poderosa. Mas também, eu acho que esse lado da exigência, e é assim uma coisa assim também... eu tô mais empoderada, eu sei mais, me conheço mais, eu tô me sentindo mais confiante, então eu também não quero agradar mais. Sim. Não faço por agradar. Eu tô na minha quarentena, eu tô no meu período, não sei o que lá, não vou fazer por agradar, não.
Mas
eu
aí não fazer pra agradar não é não fazer.
Eu sei, mas a gente...
não fazer pra agradar.
Então, mas existe essa história ainda de fazer por agradar, pela validação do outro, por querer ver o outro feliz. Aí, meu bem, a gente sabe do nosso poder, a gente fala assim, não vou fazer. E nem vou mentir também que tô com dor de cabeça.
Agora, tem uma
não tô
coisa...
com vontade, não tô afim, vou fazer quando eu quero. Mas, entendeu? A gente tem que saber falar não também.
Mas tem uma coisa também que é do senso comum, que é o seguinte, e aí falando de relações heterossexuais, né? Falando do meu caso, que eu vejo muitos homens, eu recebo mensagens, inclusive, assim, que são, nossa, Luana, eu até me interesso por você, mas eu te acho tão independente... Você é tão segura de si que dá até um certo medo. A gente não sabe se a gente pode alcançar,
assusta.
A gente não sabe se a gente pode chegar, dar uma assustada.
Isso também. Esse lance da poderosa.
Aí eu fico pensando, que imagem que eu tenho que vender, minha gente, pra poder transar? A pergunta é simples, é só essa. É a imagem que a gente tá precisando apresentar. Não que a gente tenha que criar uma imagem, mas perguntando qual é a parte de mim que precisa estar mais aflorada, sabe? O que que precisa aparecer mais pra que eu mostre que eu tô disposta, que eu tô aberta. Estamos aí.
Vamos fazer essa consulta rápida, Elisama?
Mas será que é o que mais precisa, você precisa mostrar? Ou o que é que tem que mudar no outro? Pra entender que você sendo segura como você está mostrando, você está disposta também. O que é estar disposta? É estar aberta pra qualquer coisa que você quer? É estar naquele lugar que os homens se acostumaram por muitos anos a já chegar pra você falando, mas eu não quero namorar não, viu? Mas a gente... só vai ficar, porque tinha uma convicção que toda mulher, ela estava desesperada
pra
ter uma relação séria com ele. Sim. Então, quando você passa essa postura, você tá falando, meu amor, você não vai ganhar amor, ponto por presença comigo. Você vai ter que fazer um esforcinho. E aí, não somos nós que temos que mudar. É ele que tem que entender que, então, agora você vai ter que estudar e se rebolar um pouquinho mais.
Agora você vai ter que descobrir onde é o clitóris.
Mas, doutora...
Então, também essa coisa de quantidade também é uma coisa pra gente pensar, né? Será que a gente quer transar tanto ou a gente quer transar
Pesquisas apontam que a quantidade vem caindo. Nos anos 90 se transava 5 vezes por semana. Nos anos 2000 se transa 4 vezes por semana. 2030 tá batendo na porta, vai diminuir um pouquinho mais, hein?
Mas, gente, a gente tá hoje com uma mudança, não é somente no empoderamento feminino, né?
Então, são outros fatores que estão... Que a gente tem que ter nessa leitura dessa frase. Não é só o empoderamento.
Não é só o empoderamento. Hoje em dia, vamos combinar que tem dia que você faz, eu vou sair, eu tô aqui com um bom filme pra ver na televisão.
Claro!
Tô sozinha na minha casa, com o meu pijama, posso comer o que eu quero, vou me arrumar pra fazer sala pra homem. Vou nada, vou ficar em casa.
A gente deve ficar com empoderamento, voltamos pro empoderamento.
Mas essa facilidade de oportunidade, não é só o é gostoso pra mim, tem uma facilidade de oportunidades que eu sair pra se relacionar, ele tem um esforço.
A doutora me entende, sabe? É isso que eu tô querendo falar. Que a vida é muito interessante, tem muita coisa interessante. Por exemplo, tá aqui com vocês é um puta de um tesão.
Voltou pra gente.
É um puta de um tesão.
Talvez essa...
Tomar uma cervejinha com as amigas e conversar.
É interessante.
É um baita de um
tão
tesão.
É tão bom quanto transar.
Tá com então tem várias coisas. É isso que as pessoas...
Talvez haja uma confusão entre empoderamento e ritmo, né? Porque eu acho que a gente tá vivendo também uma coisa de um ritmo acelerado de buscas, de conquistas e trabalho e tal. Eu, às vezes, me sinto bem cansada de tudo,
Sem contar que, alguns programas atrás, a gente estava falando sobre o Brasil ser o número um em ansiedade. Sim. Obviamente que isso reflete no sexo. Isso é
não
muito
eu
grave.
Sou muito empoderada,
o Brasil
mas eu
ser o país número um em ansiedade. Claro que está nessa baciada aí também.
Por isso que eu já dou a dica. Eu gosto logo de uma massagem com óleo, assim, pra dar uma relaxada.
Do nada! Ela
lançou aqui.
Lançou. É indireta, tem endereço.
Duda, tá assistindo o programa?
Já
tem endereço. Já comprou óleo,
já
tá mandando entregar.
Tem endereço, hein? Mas sabe que nesse negócio que a Luana tava falando, eu quero saber até o que vocês acham disso. Doutora, a mulher poderosa, a mulher engraçada, a mulher que ganha mais, ela dá uma broxada no homem?
Gente, mas... Nós somos... O homem é imbrochável. Mas o homem é socializado para duvidar disso, gente. Que o homem é socializado pra duvidar da capacidade dele perto de uma mulher. É. O que acontece?
Então, ele não sente, ele é nossa muito mal e não consegue?
É, o que acontece? Nós somos socializados de formas muito diferentes enquanto homens e mulheres. A menina, ela é socializada para cuidar e para ser perfeita.
Ainda.
Observe numa festinha de criança. Quantas vezes as mães e pais de meninas vão chamar para consertar o cabelo, para consertar a roupa, para limpar que sujou aqui, para dar uma água, para falar, não sobe aí que você vai se machucar. E aí você observa os meninos, que são socializados para o poder. Vai, você consegue. Vai, daqui ele tá...
Caiu, não, levantou. Suba.
Caiu, levante.
É.
Esse homem que é socializado para ter poder... Ele tá, foi pronto para uma mulher que é socializada para ser perfeita. Não compete. Quando nós decidimos que... Ah, você pode, isso eu também posso. Gosto também. Tem uma postura que eu não tô aqui. Ai, por favor, me escolha para casar com você. Tem um choque para esse cara. Tem um choque nele de olhar e falar, e agora?
Tem um choque para a sociedade,
para a sociedade,
né?
Por inteiro. E aí eu volto para a pergunta que a Lu falou, de assim, não somos nós que temos que voltar para que eles se sintam confortáveis. É esse homem que tem que perceber essa mulher para a qual você foi preparado para se relacionar. Então, querido, não vai estar rolando, senhor.
Isso.
Né? Favor mudar a sua postura. E aí a gente está tendo, sim, uma crise na masculinidade. Os caras estão em crise sem saber como é que se relaciona.
Como é que se relaciona com essa mulher?
Com essa mulher que ganha mais que eu. Com essa mulher que não precisa de mim para nada.
Como se relaciona? Se você puder responder rapidamente essa questão.
Aprendendo a estar num relacionamento. Ativo. Agindo no relacionamento. Existindo para além do pontinho de presença. Porque é isso, como um homem, ele foi ensinado a escolher a mulher, pronto, escolhi, tá tudo certo. É tudo o que eu preciso. Fui escolhida, tô com você, tô te dando a mão, tô falando que você é minha.
Sim.
Era esse o papel do cara.
É suficiente.
Agora,
era
não,
suficiente.
É, agora não é mais.
Agora não é mais.
Então agora você vai ter que se relacionar. Agora você vai ter que olhar pros seus defeitos, sim, querido, e evoluir um pouco. Agora você vai ter que se adequar a algumas coisas que eu também quero. Agora você vai ter que arregaçar as mangas.
Não, porque a gente tá nessa caminhada junto. Ela não é maravilhosa, gente?
Muito.
Maravilhosa. Porém, o Justa de hoje acabou. Ah, não, gente.
Ai, gente, é muito rápido.
Se você quiser lá em casa, a gente toma uma cerveja.
É muito rápido, mas é com conteúdo. Elisama, super obrigada.
Sempre aqui, gente. Todos esses me chamarem, adoro.
Não fala isso, Elisama.
Muito obrigada. Sabrina, telefone de Sabrina pra vocês. O arroba é Elisama.
Elisama Santos C.
Elisama Santos C. Obrigada a você também pela companhia. Até semana que vem. E a gente se despede lembrando que o sentido de gentileza, que a gente vai comemorar o dia no próximo domingo, está em um dos versos do nosso hino. Você lembra? Dos filhos deste, soles mãe gentil, pátria amada, Brasil.